Esse é o primeiro episódio do Futebol Etc., o podcast que fala de esporte de um jeito diferente. Isso porque aqui você não vai se informar sobre o que aconteceu na rodada passada. Existem outros ótimos programas sobre isso. Nosso papo vai ser mais profundo. Vamos entender como a nossa sociedade e nossos comportamentos impactam no futebol. E por que não, como o futebol impacta na vida e sociedade. Vamos falar de política, economia, representatividade, religião, conflitos e futebol, entre outras coisas. Hoje, o tema é rivalidade. Primeiro, vamos entender como surgem os clássicos e como isso se dá no Brasil. No fim, vamos conhecer rivalidades que vão além das quatro linhas, jogos que carregam questões políticas, territoriais e até religiosas. Ouve aí! Para começar a apuração, eu achei interessante entender a origem da palavra rivalidade. O termo tem parentesco com a palavra rio. Os dois vêm do latim rivus, que quer dizer ribeiro ou regato. De rivos surge rivales, sendo este o coletivo de pessoas que viviam às margens de um mesmo rio. Então, os vizinhos de cada lado desse rio eram rivales entre si. Esse sentido pouco se manteve no português moderno. Hoje, rivais são inimigos ou aqueles que competem um contra o outro. Mesmo assim, a origem da palavra pode dar a entender que rivalidades apareçam apenas em jogos entre times de uma mesma cidade. É um jeito de se pensar, mas também é verdade que algumas disputas interestaduais podem ser tão relevantes quanto alguns derbys. Vamos tomar como exemplo a rivalidade Atlético Mineiro e Flamengo, que dura anos e recentemente voltou a esquentar quando o lateral Guga, então no Atlético, comemorou em suas redes sociais o título da Libertadores de 2019 do rubro negro. A rivalidade se desenvolveu a partir de 1980, quando o Galo tinha Reinaldo e o Fla tinha Zico. Os dois times, que eram praticamente a base da seleção brasileira, disputaram a final do Brasileirão daquele ano. O título foi do Flamengo, com gol de Nunes nos últimos minutos do jogo de volta. No ano seguinte, 1981, Atlético e Flamengo se encontrariam na Copa Libertadores, num jogo que gera discussões até hoje. Isso porque o juiz José Roberto Wright expulsou 5 jogadores do Galo, fazendo com que o jogo terminasse antes da hora. Foi assim, Reinaldo, craque do time mineiro, foi expulso aos 32 do primeiro tempo, após a entrada em Zico. A atitude, segundo o árbitro, foi para controlar a partida, que estava violenta. Mesmo assim, o cartão vermelho revoltou os atleticanos, que tiveram mais 3 expulsos por reclamação. Depois de uma longa paralisação, a bola voltou a rolar. Com 7 em campo, os jogadores do Galo começaram a simular lesões para que o jogo terminasse. Foi quando o goleiro João Leite pediu atendimento. Irritado com a cera, José Roberto Wright expulsou o atleticano e decretou o fim do jogo, por número insuficiente de atletas.
O juiz José Roberto Wright vai falar à Rede Globo de televisão.
Isso é o fim do futebol brasileiro, um espetáculo que todos compareceram. O público vem em massa para ver o antifutebol. Lamentavelmente, isso já não é a primeira vez que acontece. Essa equipe veio a campo a fim de não jogar futebol. Eu tentei levar o espetáculo até o fim, fazendo com que os jogadores respeitassem a minha autoridade. Não quiseram jogar, dando pontapé, ofensas e outras coisas mais. E ainda no fim, culminando com essa palhaçada que tentaram fazer e que eu acabei.
Rivalidades como essa parecem ser mais esportivas. O mesmo acontece hoje com Flamengo e Palmeiras, os dois times mais ricos do país atualmente. A rixa cresce porque ambos querem ser campeões e ostentar elencos com grandes estrelas. Ou seja, a rivalidade não tem a ver com a origem e os aspectos sociais de cada clube, como acontece nos clássicos regionais.
No Rio de Janeiro, a rivalidade, ela se dá até em nível situacional.
Essa que você ouve é a Thalita Neves, doutoranda da UERJ. A gente conversou sobre os trabalhos dela em cima de rivalidades brasileiras. Ouve aí.
Aquelas piadas de que o Flamengo não tem rival. Então, em determinada época é o Fluminense, em determinada época é o Vasco, o Botafogo, e depende do contexto. Mas todos os outros três times veem o Flamengo como a grande ameaça, né? E é engraçado porque, embora tenha essa coisa do Fluminense como a torcida pó-de-arroz, uma torcida aí com uma suposta origem elitista, o Flamengo também era elitista em suas origens, né? Era ali como a maioria dos clubes brasileiros, né? Fazia parte da fina flor da elite carioca. E foi só após o profissionalismo do futebol, né, e do Flamengo em si, que a torcida se popularizou e daí hoje é a maior torcida brasileira. E lógico que isso influencia também na questão do Flamengo como um clube de massa, assim como a gente tem o Corinthians em São Paulo confrontando aí com o Palmeiras, que seria o time da colônia italiana, e o São Paulo, um time associado à elite da cidade, né? Então eu acho que essa questão da rivalidade ligada a esses estereótipos que são muito presentes na formação de Grêmio e Inter. O Grêmio com uma origem supostamente elitista, alemã, racista, e o Inter como clube do povo, né, que abrigou aí todas as outras etnias. Isso se expande, de certa forma, para o Brasil inteiro e marca bastante essa rivalidade. Porém, elas são mais diluídas nas outras regiões, por isso, porque são mais times em disputa. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético também é uma rivalidade bastante polarizada, mas o Cruzeiro não é um clube centenário, né? Vai fazer 100 anos ainda. Então, assim, até o Cruzeiro se consolidar como grande rival do Atlético, o rival do Atlético era o América, né? E também tem essa coisa de o Atlético, apesar de ter sido criado por famílias elitistas de Belo Horizonte, tem essa coisa de o Atlético ser o clube da massa, o clube do povo, e o Cruzeiro uma suposta origem elitista, quando na verdade foi o contrário, né? Porque o Cruzeiro foi fundado por imigrantes, então era mais aquela questão de crescer pelo trabalho e pela disciplina, ao contrário do Atlético Mineiro, que teve essa fundação por jovens elitistas da capital mineira, né? Então eu tenho percebido que em todas as regiões do Brasil a gente tem rivalidades construídas sob esses estereótipos.
Mas como surgem essas rivalidades? Bom, o futebol, sendo um esporte coletivo, precisa de vários times para que haja competição. Assim, quem se identificar com uma determinada equipe se opõe a todas as outras e a sua torcida. Daí já surgem rivalidades. Então a explicação pode estar na própria origem do jogo, que é um produto da sociedade moderna, urbana e industrial. Essa origem está nos internatos da elite inglesa, mas logo o futebol foi difundido em diversas camadas sociais. Além disso, o esporte serviu para adaptar a vida das pessoas à lógica dessas cidades urbanizadas e industriais. O jogo tem regras fixas, espaço delimitado, tempo exato de duração e médio desempenho da equipe através de números. E era mais ou menos assim o dia a dia nas fábricas inglesas. O esporte ainda teve a função de criar um certo vínculo entre os grandes centros e os trabalhadores que migravam de cidades menores. Os adeptos de um mesmo clube construíam laços e compartilhavam similaridades. Logo, aqueles que se identificavam com o mesmo time formavam tribos com crenças e tradições próprias, traduzidas em hinos, cores e canções. Existem diversas razões que explicam o surgimento das rivalidades, e estas estão sempre apoiadas no embate de aspectos sociais opostos. Nos primórdios do futebol inglês, os opostos que rivalizavam eram clubes católicos e protestantes, trabalhadores especializados contra trabalhadores não especializados, moradores recentes versus moradores antigos e gauleses contra irlandeses, além, claro, dos casos em que vários desses elementos estavam presentes ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, o conceito de torcida foi pouco compreendido quando o futebol foi introduzido. Intelectuais criticavam o fato de homens e mulheres exaltarem suas emoções e se comportarem de maneira que nunca se comportariam caso não estivessem em torcida. Para eles, um evento de futebol despertava paixões e violência, fazendo com que as pessoas ignorassem os velhos pudores e a compostura. Você pode ler sobre tudo isso no artigo Identidade e Rivalidade entre os Torcedores de Futebol da cidade de São Paulo. O autor foi Roberto Lousada, professor de ADM da Unesp. O texto aborda as transformações ocorridas na cidade de São Paulo entre o final do século XIX e o início do XX, e como isso contribuiu na construção da identidade das torcidas dos três grandes clubes da cidade, sendo o Corinthians como time do povo, o Palmeiras de descendentes italianos e o São Paulo como clube da elite paulistana. No decorrer da pesquisa, se descobre que Corinthians e Palmeiras, dois clubes fundados por operários, hoje em dia apresentam o maior percentual de torcedores das classes A e B, se comparado ao São Paulo. Ainda sobre os clássicos brasileiros, existe a discussão de qual seria a maior rivalidade do país. Claro que as respostas vindas de analistas e torcedores daqui vêm carregadas de paixão e clubismo. Então, podemos pegar a lista feita pela revista 442, que é britânica e que selecionou os 50 maiores clássicos do mundo. O derby brasileiro melhor colocado foi o Grenal, que ficou em 8º lugar. A Thalita, que você ouviu há pouco, concorda que Grêmio e Inter formam a maior rivalidade brasileira. Inclusive, o clássico foi tema da sua dissertação de mestrado, feita no programa de pós-graduação em jornalismo, na UFSC.
Como jornalista esportiva, eu sempre tive esse incômodo nesse embate entre jornalismo e clubismo, né? Porque eu parto do pressuposto que o jornalista esportivo, ele tem um time para torcer. Se ele está fazendo jornalismo esportivo é porque ele gosta, né? Ele tem paixão pelo assunto, pelo futebol. Então, na minha pesquisa, eu quis entender como isso se dava na cobertura de Grêmio e Inter, por ser uma rivalidade tão acirrada, né? Embora essa fosse a minha preocupação inicial na pesquisa, né? Essa hipótese de que sim, é claro que as preferências clubísticas dos jornalistas vão interferir, eu acabei chegando a outras conclusões, que é talvez o grande resultado da minha pesquisa, de que a rivalidade Grenal, ela está associada, no caso da imprensa esportiva, não aos fundamentos do jornalismo em si, do jornalista poder ou não falar para que time ele torce, mas ao peso da rivalidade Grenal e da configuração sócio-histórica do Rio Grande do Sul, né? Um estado que teve muito presente em guerras, em revoluções, um estado geograficamente marginalizado, e isso se reflete também no futebol e no peso da rivalidade Grenal no Brasil. Há alguns autores, pesquisadores, jornalistas, enfim, que julgam o Grenal não como o maior clássico, mas sim como a maior rivalidade brasileira, então diferenciam nesse ponto de vista. Eu vou dizer que, para mim, ser o maior clássico e a maior rivalidade, acho que são coisas que andam mais juntas assim. E o que explicaria a origem dessa rivalidade em comparação com outros clubes brasileiros, por exemplo, é a questão da polarização, né? Porque no caso do Grenal é muito mais polarizado, são clubes seculares, né? São clubes centenários e a proximidade também geográfica do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina também culmina nisso, né? Nesse perfil de torcedor mais inflamado assim, né? Gaúcho como um produto das guerras, como um ser que sempre esteve presente nas revoluções e nas disputas por terra, né? Então, eu acho que isso traz muito desse histórico bélico, assim, do futebol gaúcho, que até hoje é propagado pela imprensa. E se reflete também na suposta marginalidade econômica do estado em relação ao eixo Rio-São Paulo, né? Tanto que no futebol essa reflexão se dá quando os jogadores gaúchos reclamam, ou a imprensa de um modo geral, que as convocações para a Copa do Mundo, elas privilegiam times do eixo. E embora, se a gente for ver, a gente teve ultimamente cinco técnicos gaúchos no comando da seleção, né? Então eu acho que todas essas questões assim tornam essa rivalidade ainda mais veemente, né? Porque ela ultrapassa o cenário só do futebol, do campo, e ela vai por essas outras questões aí também socioeconômicas envolvendo o contexto brasileiro.
Aqui eu perguntei sobre o termo grenalização, que aparece algumas vezes na pesquisa.
O termo grenalização ele já existia, eu não sei onde ele foi cunhado, inclusive eu coloco isso na minha pesquisa, que né, não se sabe ao certo. Provavelmente foi algo que partiu da imprensa ou até da própria torcida, né, das arquibancadas, mas à época eu via a grenalização muito como algo que ultrapassa aí essa pauta futebolística do gramado para abranger discussões sociais diversas e mais amplas, né? Porém, o cunho social da discussão ele acaba se perdendo pelo caminho, porque no fim o que importa para gremistas e colorados grenalizadores seria relativizar qualquer discussão mais ampla em torno de quem é maior, Grêmio ou Inter. Então, dando um exemplo, o caso Aranha diz muito sobre isso, né? Quando o goleiro Aranha, num jogo de Libertadores, sofreu injúria racial por parte da torcida do Grêmio, e daí os colorados, eles não estavam preocupados em debater o racismo no futebol, que é uma questão urgentíssima, né? Que carece ainda de debate. Eles estavam preocupado simplesmente em atacar o rival. Ó, o Grêmio é racista, faz jus àquela pecha de time fundado por alemães e tudo mais. E do mesmo modo, quando pouco depois, alguns meses ou um ano depois, aconteceu uma injúria racial também no Inter, com o lateral Fabrício, foi a mesma coisa. Ao invés de a pauta que mais importa, no caso, o racismo no futebol, virar discussão, não, o que vinha no momento de grenalizar os assuntos era: olha, se o Grêmio é racista, o Inter também é. Olha só, o jogador do Inter também foi chamado de macaco pela torcida. Então, eu vejo a grenalização nesse sentido. Ela é absolutamente irracional, ela deixa de lado as pautas importantes da discussão para relativizar qualquer assunto em torno de um time maior, né?
Como já vimos aqui, aspectos sociais opostos podem aflorar e intensificar a rivalidade entre as torcidas. Para finalizar o episódio, a gente trouxe histórias de três grandes clássicos em que a rivalidade vai além das quatro linhas. Começando pelo El Clássico, Barcelona e Real Madrid. Os dois clubes têm uma rivalidade histórica que se apoia em questões políticas. na época da ditadura de Francisco Franco, que durou entre 1936 e 1975, o então modesto Real Madrid se tornou uma potência mundial. Foram 6 títulos europeus nesse período, uma bela propaganda para o regime militar. O documentário A Lenda Negra da Glória Branca, de Carles Torres, sugere que o crescimento do clube pode ter sido financiado pelo governo de Franco. Um fato curioso dessa época foi a contratação de Alfredo Di Stéfano, que era disputado por Real e Barça. Existia um desentendimento entre River Plate e Milionários da Colômbia pelos direitos do jogador. Os clubes espanhóis negociaram cada um com um dos clubes sul-americanos. A Federação Espanhola decidiu então que o jogador disputaria uma temporada em cada clube durante 4 anos. O Barcelona não gostou da ideia e se retirou do negócio. Di Stéfano viria a se tornar um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. Além disso, na mesma época, foi construído em tempo recorde o estádio do clube. Tudo isso logo após a Guerra Civil Espanhola, quando sabia-se que o Real não estaria com tanto dinheiro em caixa. Inclusive, o estádio levou o nome do presidente do time na época, que foi peça-chave no crescimento do Real Madrid. Este era Dom Santiago Bernabéu, que comandou a instituição de 1943 até 1978. Ele assumiu o clube 7 anos depois de Franco se converter a chefe de Estado e, assim como generalíssimo, esteve no poder até o ano de sua morte.
Então, os clubes tenían la sartén por el mango. Los dirigentes, los mandatarios, lo eran todo. Eso Bernabéu fue un gran, gran, gran dictador.
Existem muitas controvérsias sobre esses argumentos, mas é verdade que o Real ficou conhecido na Espanha como clube apoiado pelo governo central. Já o Barcelona era um dos maiores clubes da época, ao lado do Athletic Bilbao. Por coincidência ou não, dois times de regiões separatistas, o Barça da Catalunha e o Bilbao do País Basco. O Barcelona era uma das maiores representações da resistência catalã durante o franquismo, e até hoje o estádio do clube é palco de manifestações pró-Catalunha. Inclusive, em 2017, o Barcelona jogou com portões fechados no dia marcado para o plebiscito da separação da Catalunha, em protesto à repressão feita pelo governo central espanhol. No mesmo dia, foram erguidas milhares de bandeiras da Espanha pela torcida do Real Madrid, que também jogava em casa. Uma nova mensagem política que pregava a união do país. O clássico entre os turcos Galatasaray e Fenerbahçe também entra para a lista de clássicos que ultrapassam as quatro linhas. Além da forte rivalidade entre as torcidas, o jogo se trata de um derby intercontinental. A cidade de Istambul é dividida pelo Estreito de Bósforo, separando a cidade em dois continentes diferentes. O Galatasaray foi fundado do lado europeu e o Fenerbahçe na parte asiática. As origens sociais dos membros fundadores dos dois clubes também são opostas. O Galatasaray foi fundado em 1905. No Galatasaray Lisesi, colégio frequentado por jovens da elite turca. Já o Fenerbahçe foi fundado 2 anos depois, por homens da classe trabalhadora do distrito de Kadıköy, e rapidamente se tornou o clube que representava a massa da sociedade. O derby também é marcado pelos casos de violência. Episódios de racismo e intolerância, além da violência física entre torcedores, mancham a história do clássico. Toda essa narrativa já teve momentos de maior e menor tensão, mas desde os anos 90, os ânimos vêm se exaltando. O ano era 1996. Com gol na prorrogação, o Galatasaray sagrava campeão da Copa da Turquia em cima do Fenerbahçe, na casa do adversário. Em meio às comemorações, o então técnico do Galatasaray, Graham Souness, recebe dos torcedores uma bandeira com as cores do clube. Souness a carrega até o centro do campo e finca seu mastro no círculo central. Depois do ato, o escocês corre para o vestiário. Ao se esconder lá, Sonny salva sua vida. A torcida do Fenerbahçe, que era a maioria no estádio, fica furiosa com a provocação. A polícia tentava conter o tumulto, mas grande parte dos torcedores já havia invadido o campo, querendo a cabeça do técnico adversário. Até hoje, o ato de Sonny é lembrado com afeto pelos torcedores do Galatasaray e repudiado pelos adeptos do Fenerbahçe. Muito disso vem de um traço da cultura turca. É o que explica Metekan Kambu, torcedor do Galatasaray, em entrevista ao canal Copa 90.
Existe uma lenda de quando o Império Otomano conquistou Istambul. Um cara chamado Ulubatli Hassan colocou a bandeira em um castelo, como se dissesse: esse castelo agora é nosso. Por isso, Souness sempre será uma lenda para o Galatasaray.
Outra rivalidade que abrange questões delicadas é o jogo entre Celtic e Rangers. Conhecido como Old Firm, esse é o maior clássico da Escócia. Os dois clubes são os maiores vencedores do campeonato escocês. Somados, os dois têm mais de 100 títulos. Mas, além da disputa pela soberania do país e da cidade de Glasgow, a competição entre as torcidas é também política e religiosa. O Celtic foi fundado por católicos da Igreja de Santa Maria em 1888. A iniciativa surgiu para acolher famílias de descendência irlandesa que fugiram para a Escócia na época da Grande Fome. Esse período foi marcado por um descaso do governo central do Reino Unido com a Irlanda. Assim, surgiram movimentos nacionalistas irlandeses que, anos mais tarde, ocasionaram na separação do país da União. Historicamente, o povo católico se opõe à autoridade do Reino Unido, seja rei ou rainha. E isso se soma às raízes separatistas do povo que fundou o Celtic. A torcida, então, costuma se posicionar politicamente dessa forma. As cores, o símbolo e até o nome do clube têm laços culturais do povo irlandês. A população excluída pelos nativos escoceses se sentiu representada por aquele time, o que fez crescer sua popularidade. O Rangers é o time preferido dos escoceses anglicanos e, como vimos, os cristãos protestantes do Reino Unido são mais conservadores quando o assunto é a manutenção da soberania da família real. O clube surgiu anos antes do rival, o Celtic. Foi fundado por quatro amigos e, em princípio, não existe ligação direta com a religião protestante. Mas algumas vitórias do Rangers sobre os rivais de Glasgow fez com que a comunidade protestante se identificasse com o clube. Foi esse sentimento de comunidade que pode ter intensificado a rivalidade e a intolerância entre as torcidas. Como descreveu o jornalista Leandro Stein, do Trivela, abre aspas, adotar as cores de um time não era uma questão apenas de gosto esportivo, era assumir a própria identidade. Por mais que não fosse uma lei dentro do clube, o Rangers evitou a contratação de jogadores abertamente católicos por muitos anos. A pressão para que isso acontecesse vinha das arquibancadas. Os principais cânticos da torcida possuem conteúdo sectário e incitam à violência. Mesmo que algumas diretorias tenham tentado amenizar a questão, a tradição de não contratar atletas católicos foi mantida, até 1989. Nesse ano, Mo Johnston foi contratado pelo Rangers. O jogador não só era abertamente católico, como também havia sido ídolo no Celtic em anos anteriores. O responsável por trazer Johnston ao clube foi um personagem do qual já falamos aqui, Graham Souness. Na época, técnico do Rangers, sabia que essa tradição afetava o crescimento do clube e sempre se pôs contra medidas anticatólicas. No livro Como o Futebol Explica o Mundo, de Frank Foer, a velha firma é tema de um dos capítulos. Para finalizar, eis aqui uma parte do texto que mostra como tradições entre torcedores, sejam elas ultrapassadas ou não, são deixadas de lado em prol do crescimento dos clubes como instituições. Ao final do jogo, no campo, essas aspirações capitalistas ficam bem evidentes. Quando os protestantes comemoram um gol, são encorajados pelo capitão do time, um italiano de cabelos compridos, chamado Lorenzo Amoroso. Agitando os braços, ele os exorta a cantar mais alto suas canções anticatólicas. A ironia é óbvia, Amoroso é católico. Por sinal, a maioria dos jogadores dos Rangers também é. Desde o final da década de 1990, o Rangers rotineiramente põe em campo um número de católicos quase igual ao do Celtic. Seus jogadores vêm da Geórgia, da Argentina, da Alemanha, da Suécia, de Portugal e da Holanda, já que são os melhores que o dinheiro pode comprar. Ganhar campeonatos vale mais que manter a pureza religiosa. O Futebol Etc. é uma produção da Omni Podcasts, hashtag Voz para Todos. Você confere mais conteúdos como esse em omnipodcasts.com.br/futebol. Na descrição desse podcast tem um link que te direciona para um site com vários outros links. Lá, você encontra todo o material que serviu de base para o roteiro desse episódio. Roteiro esse que é assinado por mim, Lucas de Amorim, com locução adicional de Andrei Frasson. Você ouviu sonoras de José Roberto Wright pela TV Globo, José Maria Garcia em A Lenda Negra da Glória Branca e Metecan Cambu no Copa 90. Entrevista com Thalita Rafaela Neves de Oliveira. Obrigado por ouvir e até mais.